Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Estou na substituição do Presidente da Comissão pela primeira vez. Espero que colaborem com... Então, primeiro ponto da ordem de trabalhos, temos a apreciação e votação da ata número 6, referente à reunião do dia 9 de setembro. Algum dos senhores deputados quer fazer alguma intervenção relativamente à ata?
Essa ata não foi distribuída.
Não? Afinal, a ata não foi distribuída. Por isso, o ponto fica sem efeito. Fica adiado e passamos ao ponto número 2, que é a discussão e votação do relatório sobre a conta geral do Estado de 2023, com o deputado relator, o deputado Bruno Nunes, do Partido Chega, a quem passo a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Sr. Presidente, o relatório foi distribuído pelos serviços da Comissão, pelo que, e dado também a densidade do mesmo, vou dispensar a leitura do relatório. Não irei fazer a minha pronúncia, nem emitir a opinião, nem do grupo parlamentar, nem a título pessoal, acerca do teor da matéria, que é meramente factual, e portanto reservo a posição do grupo parlamentar do Chega para o plenário e também para a declaração de voto que farei de seguida. O demais, queremos que cumpra todos os requisitos regimentais e, portanto, propomos a sua aprovação para, dentro do prazo previsto, remeter à Comissão de Orçamento de Finanças e de Administração Pública.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado se quer inscrever para a discussão deste ponto. Não havendo inscrições, passamos à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do Chega, e não como relator, mas enquanto grupo parlamentar, deseja fazer uma declaração de voto. Não deixa de ser estranho fazer declaração de voto num relatório apresentado e elaborado pelo grupo parlamentar. No entanto, gostaríamos de deixar a nota que é para o grupo parlamentar do Chega algo constrangedor estarmos nesta altura a votar o relatório acerca da Conta Geral do Estado de 2023, com todas as vicissitudes que aconteceram de eleições e de atrasos consecutivos, o que nos parece sebejamente necessário que a própria Assembleia da República reflita e os grupos parlamentares também sobre a questão da Conta Geral do Estado, que é tratada com uma subtileza e ligeireza que achamos que não deve ser feita, tendo em consideração que estamos a falar de uma análise concreta das taxas de execução dos orçamentos de Estado, numa fase em que já se discute o Orçamento de Estado e que perdemos tempo a analisar o relatório, ou neste caso, a Conta Geral do Estado 2023, quando estamos a começar a discutir o Orçamento de Estado 2026, o que nos parece que não deixa uma boa imagem não só da Assembleia da República, como do próprio Tribunal de Contas e dos sucessivos governos, na forma ligeira como vamos tratando a Conta Geral do Estado. Deixaremos a análise mais política e detalhada para o debate da Conta Geral do Estado, não querendo, no entanto, deixar passar em claro, enquanto grupo parlamentar e não enquanto relator, que fique bem claro, que para nós ficou clarificada a questão, através da Conta Geral do Estado e desta análise no relatório, fica clarificada a situação de, no final de 2023, ter existido por parte do Governo em funções um pedido expresso a diversas empresas do setor empresarial do Estado para transferências de verbas, capitalizando as contas do Estado e, dessa forma, alavancando conjeturas eleitorais de superávit que, na realidade, em janeiro, de acordo também com outras matérias de facto que são paralelas à Conta Geral do Estado, que comprovam que existiram pedidos expressos por e-mail pelo Ministro das Finanças para capitalizar as contas e devolvê-las no início do ano. Parece-nos um mau princípio, parece-nos grave tudo aquilo que aconteceu nesta Conta Geral do Estado, mas na espuma dos dias certamente passará a miúde e volto a reiterar que esta é a posição do Grupo Parlamentar do Chega e não a minha enquanto relator, que não expressei durante o relatório e que teremos a oportunidade de falar sobre ela em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Deputada, tinha pedido a palavra primeiro. Sr. Deputado Lucineia.
Sr. Presidente, muito obrigada e cumprimento no exercício das funções de presidir a esta reunião. Simplesmente para dizer que, independentemente da reflexão sugerida pelo Sr. Deputado Bruno Nunes, em representação do Grupo Parlamentar do Chega e da análise política que, entretanto, já fez, o Grupo Parlamentar do PSD exime-se de proceder a uma análise política agora em sede desta Comissão, mas felicita o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que desempenhou no âmbito do relatório que hoje foi a votação e que já foi votado, inclusivamente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado do PS, Jorge Botelho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava, obviamente, pelo teor do relatório, não temos nada a dizer, votaremos a favor, mas eu também não posso deixar passar a intervenção que o Sr. Deputado... A intervenção é minha.
Senhores deputados, vamos deixar o Senhor Deputado Jorge Botelho intervir. Certo? Senhor Deputado, Senhora Deputada.
Ainda não fiz a intervenção, ainda não fiz a minha intervenção. Nós iremos votar o relatório favoravelmente. Agora parecemos ver pela intervenção barra, declaração de voto barra, declaração de circunstância barra, outra coisa qualquer, que o Sr. Deputado Bruno Nunes ficou constrangido ou assinar o relatório, ou ainda assinar o relatório, conjuntamente com o Sr. Presidente, depois dele ser votado. Por isso, estou com muitas expectativas para que o Sr. Deputado possa fazer aqui uma intervenção, ou, sinceramente, estou com muitas expectativas para ver o que é que sai mais para a frente em relação, para que, como diz que isto é a espuma dos dias, acho que o Sr. Deputado pode materializar a espuma dos dias hoje em ondas verdadeiras, por isso era bom nós sabermos o que é que tem na sua mente, porque não se lança a conversa para cima da mesa aqui no Parlamento e depois a gente não quer saber, porque nós aqui procuramos sempre a verdade. Se tem alguma coisa, diga, porque a proposta do relatório não bate, confesso, com aquilo que é intervenção, declaração de voto, outra coisa qualquer que o Sr. Deputado acabou de dizer. Muito obrigado.
Sr. Deputado, só para clarificar que foi uma declaração de voto, já tínhamos feito a votação, e as intervenções são declarações de voto. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, que pediu inicialmente.
Sr. Presidente, estou com alguma dificuldade em entender estas declarações, tendo em consideração que eu alertei que a minha intervenção era uma declaração de voto, e era uma declaração de voto em nome do Grupo Parlamentar. Aquilo que foi feito posteriormente não foi declaração de voto, foi uma figura regimental inventada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista que achou que devia fazer uma intervenção depois da votação, o que regimentalmente nem sequer faz sentido. E, portanto, não darei qualquer resposta, a declaração de voto está dada, que incomoda é factual, aquilo que está no relatório é meramente factual e não opinativo, a declaração de voto, essa sim, tem a parte opinativa por parte do Grupo Parlamentar. Não gosta, é também factual, se quiser faculto-lhe os e-mails onde houve o pedido de facto por parte do Ministro das Finanças, Fernando Medina, e da resposta inclusiva que não havia problema por parte do Governo de devolver o dinheiro às empresas do setor empresarial do Estado a partir do dia 8 de janeiro. Portanto, é factual, só é muita pena de facto que a imprensa não esteja atenta a estas circunstâncias, porque aí é mais uma máscara do Partido Socialista. E isto sim foi uma intervenção, à sua intervenção e não uma declaração de voto.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota, até pode ser com a figura regimental de pedido de distribuição de documentos, para que não haja dúvidas que a Conta Geral do Estado 2023 e a 2024 foram entregues neste Parlamento no prazo legalmente previsto. E já foi da responsabilidade deste Governo, contas gerais, quer 2023, quer 2024, uma por pouco tempo, foi do dia 15 de maio de 2024, outra de 2025. Portanto, a circunstância de nós, que é de facto desconfortável para todos, estarmos a discutir dois anos depois uma conta geral, resulta apenas e só de ter havido duas dissoluções da Assembleia da República, que fez com que o Parlamento e não o Governo, nem sucessivos governos, como foi aqui referido o deputado Bruno Nunes, ter falhado na entrega. Depois, o conteúdo é outra discussão, mas é bom perceber que foi pelo Parlamento que até hoje não tinha sido discutido, mas vai ser discutido brevemente, creio que o Estado do Orçamento virá brevemente para a discussão relativamente ao Acordo Geral do Estado de 2024. Esta é só para dar esta nota, creio que não é preciso distribuir documentos, mas se for preciso, tenho aqui à minha frente os dois relatórios, foram entregues dentro do prazo legal, ou seja, 15 de maio do ano imediatamente seguinte. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Só um ponto de ordem à mesa, só uma questão. A discussão sobre o relatório acontece antes da votação, portanto...
Estamos a já nós, fiz questão de referir
neste momento, isso. Não sei que haja declarações de voto, passamos ao próximo ponto.
Obrigado pela sugestão. Obrigado, Sr. Deputado. Passando ao ponto número 3, sobre a deliberação da criação do grupo de trabalho relativamente à segregação de freguesias e da informação que os serviços me passaram, que existe algum expediente relativamente a esta matéria, não só de segregação de freguesias, como de limitações de territórios, há vários expedientes relativamente a esta matéria. Aqui a questão, ia dar a palavra aos senhores deputados, se alguém quer intervir relativamente à criação deste grupo de trabalho. Tem a palavra ao senhor deputado Jorge Botelho, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. A decorrência deste grupo da constituição de um grupo de trabalho sobre as freguesias é quase uma necessidade estabelecida pela Lei 39/2021. Por isso é quase uma necessidade, porque a forma como é possível criar, extinguir ou alterar freguesias ficou num modelo que eu acho que não é possível ser criada em comissão, a 13ª, que é a comissão específica que trata da questão do poder local. Por isso, obviamente, isso também já tinha sido falado na anterior legislatura, que era uma necessidade e uma decorrência da lei, que não obriga, mas para facilitar os trabalhos de todo o expediente que tem vindo a chegar, é conveniente que esta comissão tenha um grupo de trabalho de freguesias em permanência, não já sob o regime do artigo 25, que é o regime excepcional, cujo artigo está... já não vai ter nenhuma aplicação, mas sim sobre a decorrência do regime geral. Por isso nós iremos estar favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Olga Freire, de PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes colegas e aquilo que eu tenho para dizer vai um bocadinho no seguimento daquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Botelho. Quem já estava na 13ª Comissão na legislatura anterior sabe que este grupo de trabalho específico estava já a ser iniciado a sua constituição, foi iniciado logo após termos terminado o regime geral e simplificado para a desagregação de freguesias e, portanto, se calhar aquilo que nós iríamos sugerir, até porque vamos muito brevemente ter a paragem dos trabalhos parlamentares, aquilo que o grupo parlamentar do PSD sugeriria era que fizéssemos tudo o que é necessário para que o grupo de trabalho esteja realmente constituído, que era para depois logo a seguir, quando for possível, porque entretanto depois também temos a questão do Orçamento de Estado, mas podermos começar a trabalhar sobre esta matéria. Parece-me, no entanto, que eu tenho algumas dúvidas quanto ao grupo de trabalho ter as duas matérias que o Sr. Presidente referiu, nomeadamente a desagregação de freguesias do regime geral e os limites territoriais, são matérias diferentes. Ok, o objeto do grupo de trabalho é decidido pela Comissão, mas são matérias completamente diferentes e, portanto, tem que ter um tratamento também, no nosso entender, diferente. Mas estamos prontinhos para iniciar este trabalho. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação a esta matéria, dar uma nota prévia. De facto, o Chega demonstrou ser um partido extremamente irresponsável com todas as posições que teve em relação a esta lei, ao ponto de todas as irresponsabilidades que nós levantámos de questões, quer à Degal, quer ao próprio Ministro da Coesão Territorial, que tem esta tutela, obrigou o Governo a emitir um novo decreto, que estará disponível em breve, para corrigir exatamente as questões da desagregação no regime especial, que nós tínhamos alertado durante as comissões. Feita esta nota, é tão surreal que fomos nós que ditámos e que enviámos o texto para a correção da lei. Estando...
Senhores deputados, vamos deixar o Sr. Deputado Bruno Nunes intervir. Senhor deputado, estamos a falar do grupo de trabalho que vai ser...
Já lá vamos, mas isto é um enquadramento.
...do regime especial.
Isto é um enquadramento. Tendo em consideração que é importante que... tendo em consideração que é importante que a Comissão esclareça os grupos parlamentares de quantos processos temos neste momento no regime geral, porque parece-me um dispêndio de tempo se tivermos meia dúzia de processos, que esses processos não possam ser resolvidos em plenária da Comissão e que tenha que existir um grupo de trabalho. Caso se justifique a criação do grupo de trabalho, dada a densidade de desagregação de freguesias, até porque existe, com a alteração, e agora justifica-se o enquadramento, com a alteração que vai ser proposta pelo Governo através de decreto, pode-se justificar que existam alguns processos que não foram validados no regime especial e que possam transitar para o regime geral. Se os senhores deputados não conhecem a lei e a proposta de lei apresentada, ou neste caso do decreto apresentado pelo Governo, sugiro que tentem entrar em contacto com o Sr. Ministro da Coesão Territorial, que eventualmente ele poderá facultar o documento, que entretanto já circulou também pelo Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, consideramos que devemos não votar esta situação hoje e que devemos adiar, não só porque estamos em cima de eleições autárquicas, porque podem existir, de facto, matérias, de facto, que podem fazer uma alteração significativa ao número de processos que podem ser tratados. E, assim sendo, tendo em consideração que estamos numa fase de alterar os executivos municipais, por muito que exista vontade por parte de alguns partidos acelerar para tomar algumas atitudes eleitoralistas e prometer aos seus fregueses que vão tomar a atitude A ou B, é importante para nós que esta situação seja definida, mas este não é o timing.
Senhor Deputado, se eu percebi bem, estava a pedir o adiamento potestativo deste ponto ou a sugerir a votação do adiamento deste
ponto? Estou a corroborar com a posição apresentada pelo Partido Social Democrata e caso não seja aprovada a posição, é aprovada, porque se o Partido Social Democrata votar a favor da sua proposta, nós votaremos para adiar para depois das eleições, foi isso que eu percebi, se estiver errado, corrijam. Caso não seja essa a proposta, nós faremos o adiamento potestativo. Agora, se a proposta do Partido Social Democrata, o que eu entendi era que deixar para depois das eleições, se for essa a proposta, então resolve-se dessa forma.
Antes de passar a palavra à Senhora Deputada, só dar indicação que os serviços dizem-me que temos cerca de 10 processos de desagregação e há outros de denominação, de limitação daqueles tais processos que estávamos a falar. Passava a palavra então à Senhora Deputada Olga Freire.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu, tendo estado presente na última legislatura e tendo estado a trabalhar diretamente nestas matérias, eu não posso deixar passar em claro que sejam dito coisas que não correspondem à verdade. E, portanto, em primeiro lugar, e mesmo já nesta legislatura, em primeiro lugar, o Governo não precisou da intervenção do Chega para saber que havia matérias, aliás, quer o Grupo Parlamentar do PSD e o próprio PS, Grupo Parlamentar do PS, quando a lei foi aprovada, e mesmo antes disso, nós já sabíamos que havia questões que não podiam ser tratadas na lei que foi aprovada em Assembleia da República para a desagregação, porque a lei não é para ter aquilo que as pessoas querem que se tenha, a lei tem uma lógica e aquela lei existe especificamente para dizer quais são as uniões de freguesias e as freguesias que foram desagregadas e como é que se vai proceder em termos gerais à sua desagregação. Diferente coisa é preencher lacunas que haja em casos específicos e, portanto, isto foi alertado logo na legislatura anterior, nós e o Grupo Parlamentar do PS, porque o Chega se colocou ao lado, estávamos já disponíveis e a trabalhar nessas matérias para o próprio Parlamento poder decidir isso atempadamente. E, portanto, não precisámos que o Chega tomasse nenhuma iniciativa, nem a vinda das entidades que vieram cá era necessária para nós sabermos aquilo que faltava. E, portanto, nem o Governo precisa de que o Chega lhes ensine. Depois, há outra questão que já é mais técnica. Eu pessoalmente, e vou falar por nós, tenho muitas dúvidas que uma freguesia que não tenha cumprido os critérios reduzidíssimos do regime especial possa vir a cumprir os critérios do regime geral, que são muito mais exigentes e, portanto, além de que as deliberações que estão tomadas nos órgãos deliberativos e executivos das freguesias estão deliberados para que haja a desagregação num determinado regime, não é no regime geral, é no regime transitório especial, e as deliberações não se alteram porque há uma força política no Parlamento que quer converter as coisas, porque existe uma coisa que se chama autonomia do poder local e não é a Assembleia da República que vai alterar isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Só fazer um esclarecimento daquilo que disse, que algumas não preenchem os requisitos. Eu conheço casos concretos, por exemplo, de freguesias que foram 5 unidas e a divisão que querem fazer é, por exemplo, 3-2 ou 4-1. Mas aqui estamos a falar de regime geral. Este grupo de trabalho é para esse efeito. Regime geral. E eu ia passar a palavra então ao Sr. Deputado Jorge Botelho, mas focando que estamos a falar de regime geral e criação do grupo de trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, o Partido Socialista, já quando estávamos no grupo de trabalho do regime especial, este assunto foi falado, por isso não mudámos de ideias, não queremos adiar nada, queremos tratar do assunto, por isso, seja agora, seja depois, nós achamos que um grupo de trabalho é necessário em função da riqueza potencial que as aspirações das populações a nível local possa criar. E também não percebo nada do que é que o Chega está a dizer, porque parece que o Chega não vai concorrer às autárquicas. Isto é, tem cartazes espalhados por todo o lado, com o Dr. Ventura, os candidatos, ainda sei bem quem é o candidato, é o Dr. Ventura, ou o candidato, não se sabe bem, porque a conversa é mesmo assim, mas parece que não são candidatos a nada e estão fora deste universo local, como se fosse o PS, que é de facto a primeira força local, e o PSD, só fosse eles tivessem autarcas, me parece uma conversa que já não combina, talvez combine lá nos TikToks e nas redes sociais, etc, etc, mas na realidade não tem cabimento. O que nós queremos dizer é, nós não estamos disponíveis para adiar nada, isto é, achamos que este grupo de trabalho é necessário. Se o Sr. Presidente quiser, houver aqui uma votação para retirar, obviamente já sabem qual é o nosso voto. Se não for assim, é potestativo. Sendo potestativo, que eu saiba, nos termos do regimento, tem que ser marcado para a próxima reunião, que deve ser para a próxima semana. Por isso, cada um faz aquilo que entende sobre este argumento que nós consideramos. Essa é a nossa opção.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, mas volto a frisar, focando que é para este grupo de trabalho que estamos a discutir.
Sr. Presidente, com todo o respeito por si, se era sobre este grupo de trabalho, não sei porque é que foi a conversa do TikTok e o problema com André Ventura. Possivelmente tem problemas porque sabe que vai levar porradinha da boa de norte a sul e por isso é que está preocupado. Bom, vamos tratar de facto do que interessa. Há questões que eventualmente, eu não sei porque é que quando fala tanto burburinho. Há algum problema no som?
Senhores deputados, vamos focar e ouvir o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Eu dispenso a claque do Partido Socialista e dispenso a claque do Partido Social Democrata. Dizer o seguinte, todos conhecemos a lei e de facto conhecemos ao ponto de sabermos que quem não for aprovado por regime especial, ou quem não foi aprovado porque não cumpriu os critérios e não entrou no regime especial, pode precisamente, e é esse o nosso ponto, a partir do dia 12, tomar uma nova deliberação, porque se alguém levantou a questão... A claque da ANAFRE.
Pode falar.
Portanto, temos aqui uma situação que é clara. Existe a possibilidade do novo executivo, de qualquer junta de freguesia, iniciar um novo processo e votar de acordo com o regime geral. E, portanto, ficaremos a saber se a partir dessa data teremos 10, como temos atualmente, se passaremos a ter 20, 30 ou 40. E, portanto, para nós, 10 freguesias pode ser tratado em comissão, até porque a nossa ordem de trabalhos nesta comissão não é, por norma, muito densa. E, portanto, podemos, em plenário de comissão, dispensar a criação de um grupo de trabalho. Não há necessidade para nós criar um grupo de trabalho que coloque de fora, inclusive, os partidos de menor representatividade, e não é o nosso caso, porque somos o segundo maior partido do Parlamento. Mas já fomos pequenos, e como já fomos pequenos, percebemos que existe a importância do poder local, assim como a autonomia do poder local, para toda a gente. Portanto, mesmo para aqueles que agora estão a diminuir e a tornar-se pequenos, é bom pensarem que eventualmente daqui a 4 ou 8 anos vocês vão precisar de estar presentes em todos os grupos de trabalho e que o excesso de eficácia aparente do Parlamento e a simplificação do processo pode bem ser resolvida aqui. Portanto, a nossa lógica é simples. Estamos a um mês, a menos de um mês das eleições, existirão novos executivos, sejam eles de cor partidária for, o que pode determinar que este número de processos no regime geral venha a aumentar. E, nesse sentido, acho que é prematuro, extemporâneo, estarmos a fazer esta votação com este princípio. O resto dos TikToks e da brincadeira e etc., para nós passamos completamente ao lado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo nenhum adiamento protestativo, não havendo mais nenhum deputado que queira intervir nesta matéria, eu acho que vou ter que colocar à votação se fazemos a criação...
Eu queria saber, faço uma interpelação à mesa, por favor, para saber se a proposta apresentada na intervenção inicial pela parte do Partido Social Democrata, que é, pelo que eu percebi, se eu estiver errado, corrijam, o que eu tinha entendido é que o Partido Social Democrata colocava a hipótese de adiar esta votação para depois das autárquicas. Se não foi esse, peço desculpa se o entendimento está errado.
A minha interpretação foi que o Grupo Parlamentar do PSD
clarificação nisso.
Faria... a votação agora, para o Grupo de Trabalho entrar em funcionamento efetivo, já criado anteriormente, após o Orçamento de Estado. No fundo é isso. Foi isso que eu pedi. Ou seja, na realidade, não pediu adiamento nenhum. É para votar agora e fazer a criação do Grupo de Trabalho agora, que também deu a nota que não tinha dado, caso seja criada a coordenação que é do Grupo Parlamentar do PSD pelo método de ontem.
Senhora... Basicamente aquilo que nós quisemos dizer é fazer todas as demarches para que o Grupo de Trabalho esteja constituído, porque depois isto demora tempo, porque os partidos demoram a dizer quem são as pessoas, quem é coordenador, quem é que não é, fazer todas as demarches para que o Grupo de Trabalho esteja prontinho a começar, depois das autárquicas, ou se calhar do Orçamento de Estado, que é quando faz sentido, foi isso. Mas votar hoje a Constituição e a mesa, depois perguntar aos grupos de trabalho, quem é que indicam aquilo que é necessário.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, acho que...
Nada, mas não acrescentando. Não, é que... cumprimentar-vos, claro.
Pois é, isso que estava...
A Constituição de Novas Freguesias... A deputada Olga já disse isso. A constituição de novas freguesias vai ter um critério muito, muito apertado. Isto quer dizer que o que cá está já não conta, mas nos termos da lei não é possível ser pescado, por isso tem que haver novas determinações, novas...
Ainda temos novas,
não há nova legislação. Novas determinações, novas deliberações, um processo muito mais complexo, um critério muito mais apertado e discutir às vezes papéis que vão cá chegando de, porque alguns vão morrer pela base e há outros que vão ter algum fundamento para avançar porque a lei está em vigor, a lei 39 está em vigor e não há nada a fazer, por isso não há pressa, mas também nada tolhe que possamos decidir uma ferramenta para podermos trabalhar com maior eficácia e eficiência. É isso que nós queremos.
Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Sr. Presidente, eu sei que esta é uma pergunta injusta porque está aqui em substituição, mas talvez os serviços possam ajudar. Não havendo regulamento aprovado, quantos adiamentos protestativos é que podem existir para uma mesma votação? Só para saber qual é, por defeito, qual é a situação, só pode haver uma, é uma por partido, é uma por votação? Se forem duas por partida, em teoria pode-se adiar 20 semanas as coisas, não? Mas isto varia de comissão para comissão, não é? Dependendo do regulamento, varia de comissão para comissão, não
é? Os três adiamentos protestativos é partidos diferentes. Se for três, mas é partidos diferentes. É por uma só vez para a reunião seguinte. Por partido, uma vez e para a reunião seguinte, sim.
Tudo exposto no material, pode soltar mais três adiamentos.
E pode haver no máximo três, mas tem que ser três partidos diferentes. Ao que eu notei, ninguém pediu o adiamento protestativo até ao momento.
Vou pedir o adiamento protestativo.
Ok, se a Iniciativa Liberal pediu o adiamento protestativo, não há mais nada, está adiado. E... da mesa não há nada dos outros assuntos, e se algum senhor deputado tem alguns outros assuntos. Visto não há nada, sim, senhor deputado.
É claro, uma vez. Era só... Era para...
Vamos ouvir o senhor deputado?
Não, é só a questão do regimento da comissão, que eu acho que...
Senhores deputados, ia pedir silêncio para ouvirmos o senhor deputado.
Era para transmitir à mesa...
Senhores deputados, ia pedir.
Era para transmitir à mesa, que acho que nós falámos isso na última reunião, que era pertinente marcar, se calhar, uma mesa e coordenadores, porque nós temos que partir alguma pedra no regimento, em matéria do regimento, e acho que não é. Acho que isso era importante. Por isso é só questão, nos outros assuntos eu tinha agendado isso, que ficámos, na outra vez, no fim da reunião falámos sobre isto, eu pensei em ver esse assunto nesta ordem de trabalhos. Não está? Pois está bem, mas acho que nós devíamos conversar em termos de uma reunião de mesa e coordenadores para tentarmos estabelecer...
Okay. A mesa...
Para voltar a falar a mesma coisa.
A mesa regista e o Sr. Presidente fará essa diligência. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, muito rápido, concordando com o Sr. Deputado Jorge Botelho, dizer que, não obstante sabermos e termos conhecimento que amanhã existirá a Conferência de Presidentes de Comissão, existem matérias que já poderíamos ter resolvido, porque todos nós conhecemos a Lei Orgânica do Estado, a lei está publicada, e, portanto, existem matérias não só a nível de regulamento, como da plano de atividades, que desperdiçámos uma parte significativa, e mesmo quanto ao orçamento, que nós estamos em incumprimento do regimento. Peço clarificação, porque a informação que existe que saiu do gabinete do PAR era 15 dias, após a constituição da comissão. É o que está a ocorrer em todas as comissões, exceto na 13ª, que tem vida própria.
Obrigado, Sr. Deputado. O orçamento já foi entregue. Sim. Já foi entregue o que não está aprovado.
Sr. Presidente, obviamente não me dirigindo aos serviços, se foi entregue, se não foi aprovado nesta comissão, foi entregue com que legitimidade? Quem é que aprovou? É que o orçamento para representar a comissão tem que ser aprovado pela comissão. Portanto, como é que foi entregue um orçamento que vincula a comissão sem que a comissão se tenha pronunciado sobre ele, quando é obrigatório que o orçamento seja votado? Pelo menos do que eu conheço do regimento, é obrigatório. A minha questão há várias semanas é esta. É como é que existe um orçamento que foi enviado superiormente, mas superiormente nos serviços. Agora, a nível de procedimento regimental, quer o plano de atividades, quer o orçamento, tem que obrigatoriamente ser aprovado pelo plenário da comissão. Se foi enviado, temos um lapso grave de usurpação de funções por parte do Sr. Presidente. Não é preciso chegarmos a este juridiquês. Agora, que existe um lapso, existe, porque não foi votado nesta comissão e, portanto, não pode ser submetido. Como é que foi submetido? Porque não é reconhecido por nenhuma das bancadas. Pelo menos a bancada do Chega não o reconhece porque não o votou.
Obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, eu não estou por dentro desse assunto e irei passar a informação ao Presidente da Comissão para marcarmos uma mesa e coordenadores no sentido de discutirmos essa matéria. Claro. Sim. Ok. Mas vamos marcar uma mesa e coordenadores no sentido de apurar o que e resolver a situação. Senhores deputados, mais alguma intervenção? Dou por encerrada a reunião. Boa tarde a todos.